Aqui o Espírito Santo já há um plano justamente para qualquer tipo de emergência. E para falar um pouquinho a respeito desse trabalho, dessa organização que já foi feita por parte da Secretaria Estadual de Saúde, a gente conversa agora com o Luiz Carlos Reblin, ele que é o superintendente de saúde aqui do Espírito Santo. Luiz Carlos, tudo bem? Bom dia, obrigado em atender a Band News.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade.
Vou explicar, Reblin, qual é esse plano que vocês já organizaram, até porque foi um pedido do Ministério da Saúde para todos os estados montarem um plano, ou melhor, apresentar um plano para uma situação como essa?
Muito bem, Letícia. Quando ocorre um evento dessa natureza, que é uma possibilidade de trazer risco à saúde das pessoas, nós do sistema de saúde, nós montamos um plano de contingência. Aí o plano pode ser nacional, pode ser estadual ou por cidade. O Ministério da Saúde montou o plano nacional e nós aqui já montamos o plano estadual, que é articulado com os municípios. Então, nesse plano, contempla tudo o que se faz diante de uma situação, de um caso suspeito, ou aumento de casos. Então, essa parte no Espírito Santo nós já fizemos, já pactuamos com o município e ele já está vigorando.
Ok. Tem algo que preocupa muito os moradores da Grande Vitória, e acho que dá para a gente falar em relação ao restante do estado também, que são eventos programados para o estado e que podem atrair investidores, pessoas que vêm de outros países, notadamente o caso da Feira do Mármore e do Granito. Nesse caso, tem algum tipo de ação especial, de prevenção especial?
Então, o Brasil, ele é signatário, ele assina um regulamento sanitário internacional. Este regulamento, ele define as ações que cada país deve adotar diante da situação que está vivenciando em determinado caso de doença ou de outro evento importante para fazer algum tipo de restrição. Neste momento, no dia de hoje, não há por parte no regulamento sanitário, que é um instrumento que possibilita qualquer ação dessa natureza, a indicação de restrição para eventos que reúnam pessoas, sejam eventos fechados, eventos abertos, né? Então não existe nesse momento nenhuma restrição dessa natureza.
Mas vocês já têm acompanhado, já solicitaram, vamos supor, né, a organização da feira, se há confirmação de chineses vindo para a Feira do Mármore e do Granito?
Então, nós até agradecemos a preocupação da organização do evento, que nos procurou. Nós fizemos uma reunião através de videoconferência, com o próprio Ministério da Saúde para reafirmar essa diretriz, né, da realização de atividades ou de eventos. Provavelmente, até por referência do próprio Ministério, o número de pessoas da China, né, que viriam a esse evento provavelmente deverá ser muito reduzido, ou então talvez não venha ninguém que venha da China, até pelo próprio governo chinês, que está restringindo a saída dessas pessoas. Então, acredita-se que no evento nós não teremos circulação de pessoas com vínculo da China.
Certo. Mas se eventualmente isso acontecer, qual é a orientação que é dada, secretário? Porque, imagina, nós temos duas situações aí que vão ser... se concretizar caso isso ocorra, porque a gente pode ter, por exemplo, chineses ou pessoas de ascendência chinesa que não estão nas áreas, eventualmente não estão mesmo na China propriamente dita, e tem a possibilidade de eventualmente visitar o estado. E lógico, existe algum tipo de, eu poderia dizer até, de cuidado quando isso ocorre, quer dizer, quando alguém se depara com um visitante chinês chegando a um local. Tem algum tipo de procedimento? Eu queria até dividir essa questão de duas formas. A primeira é a seguinte: qual é o tipo de procedimento que é adotado pelo Estado, o Estado que eu estou falando agora, pelas autoridades responsáveis pelo controle da saúde aqui, e depois eu queria que o senhor secretário, vamos dividir, mas eu queria perguntar ao senhor logo em seguida a respeito de qual é o procedimento que as pessoas devem ter em relação a esse contato. Vamos primeiro falar a respeito do Estado. Digamos que a gente se depare com essa situação. Pessoas que nasceram na China ou de ascendência chinesa chegando à Vitória. Essas pessoas passam, por exemplo, por algum tipo de triagem, algum tipo de entrevista, algum tipo de exame? Como é que é feito isso?
Então, o procedimento que é adotado para receber pessoas de outros países está instalado em aeroportos que recebem voos internacionais, e o próprio Ministério da Saúde, ele é responsável, ele tem estruturas para que alguém que apresente um sintoma ou não, e essa pessoa ela é orientada a procurar o serviço de saúde para fazer o seu acompanhamento. Tanto que no Brasil, no dia de hoje, a gente tem 16 pessoas que vieram dessas áreas ou apresentando algum tipo de sintoma, e elas estão sendo monitoradas. Então, não é o evento que recebe alguém que vai ou não trazer alguém que traga um risco de contaminação pelo coronavírus.
Agora, superintendente, vocês chegam a ter um controle via Polícia Federal ou via própria embaixada de chineses ou então de brasileiros que estão na China chegando aqui ao Espírito Santo? Vocês conseguem fazer esse tipo de controle?
O Ministério da Saúde, através da sua estrutura própria, nas entradas, né, de pessoas, então especialmente portos e aeroportos, é ela que faz o controle da chegada dessas pessoas. Tem condição, inclusive, de receber o contato onde essas pessoas vão permanecer para uma eventual necessidade de acompanhar alguém que num voo tenha tido contato com algum suspeito, para que essa pessoa também seja contactada e seja monitorada. Então, este papel, ele cabe inicialmente ao Ministério da Saúde, e obviamente que detectando um caso de alguém em alguma região do país, algum estado, o estado e o município de onde a pessoa está morando, está vivendo, é que se encarrega dos contatos e fazer o acompanhamento e monitoramento. Eu volto a dizer, nesse momento, hoje, agora, não há nenhuma restrição, embora haja uma recomendação de se evitar as viagens até esse país, mas não há nenhuma proibição da entrada de pessoas da China ou de qualquer outro país aqui no Brasil.
Sim, eu até entendo o que o senhor está falando e para nós isso está claro, mas de qualquer forma tem algo. Inclusive nós tivemos relatos nesse final de semana, hoje mesmo, mais cedo, o âncora nosso da rede, o Barão, estava citando um episódio de pessoas que acabaram sofrendo algum tipo de restrição daí no contato pessoal, porque tem uma ascendência chinesa. Eu queria perguntar isso, secretário, até para orientação da população. Digamos que mesmo com todos os cuidados tomados e mesmo com a limitação de trânsito que está sendo imposta pelo governo chinês, nós tenhamos aqui a presença de comerciantes, empresários, investidores chineses ou de ascendência chinesa, ascendência oriental, aqui na feira do mármore e no granito. Essas pessoas vão frequentar hotéis, vão frequentar restaurantes. Como é que se dá o contato normal entre da população com essas pessoas? É necessário algum tipo de precaução extra ou, pelo contrário, o contato tem que ser natural?
O contato, nesse momento, ele deve ser um contato natural, a não ser que a pessoa apresente algum tipo de sintoma respiratório e que tenha vindo ou que tenha contato com a China. Por quê? A situação que nós estamos vivenciando, o caso suspeito de doença por coronavírus é de uma pessoa que tem um sintoma respiratório, né? Febre, tosse, coriza, dificuldade respiratória, e que esteve na China ou teve contato com alguém que esteve na China que apresentou o mesmo sintoma. Essa é a caracterização de caso suspeito. Então, a nossa preocupação deve ser com essa pessoa. Então, se alguém vem do país da China, né, China, e tem um sintoma, ela vai ser acompanhada e monitorada, porque também, na sua maioria das vezes, não é coronavírus, é um outro agente que está causando esse sintoma respiratório.
Uhum.
Isso quer dizer o seguinte: o fato de alguém ser da China ou ser descendente de chinês, mesmo que tenha uma doença respiratória, mas não esteve na China agora, não teve contato com ninguém da China nesse momento, ele não tem o coronavírus, ele tem uma gripe como qualquer um de nós pode ter.
Certo. A gente tem uma movimentação muito intensa, principalmente no nosso porto aqui, né, seu superintendente. Como é que fica, como é que o Estado está preparado? Quais são as unidades preparadas para atender um caso suspeito?
Isso. O porto, de fato, é um ponto muito sensível, porque nós temos um intenso, né, trânsito de embarcações, né, que vem de outros países. Já existe um protocolo internacional que não é apenas para o coronavírus, mas qualquer pessoa da tripulação que na entrada, na chegada, apresente algum sintoma de alguma doença com potencial de transmissão, o capitão desse navio ou oficial médico obrigatoriamente tem que produzir um relatório e encaminhar ao porto que tem no porto tem uma unidade que acompanha e monitora esses casos, e essas empresas de embarcação, que contratam embarcação, ela já tem uma contratação com unidades de hospitalares de referência em cada país, em cada estado. Então, essa parte, ela já tem uma atenção já definida para onde um eventual suspeito ainda continua sendo alguma pessoa que está vinculada à China, vai ser atendido. Para a nossa situação aqui, se houver um caso suspeito, houver um adoecimento, as unidades estabelecidas que são de referência hoje no Espírito Santo são o Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra, para adultos, e o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, para crianças.
Certo, ok, então. Agradecendo muito aqui a participação do Superintendente da Saúde do Estado, Luiz Carlos Reblin. Queria só deixar à disposição aqui os nossos microfones, Superintendente, caso ocorra alguma necessidade de uma informação mais urgente para a população, eles vão estar sempre abertos aqui.
Eu agradeço a oportunidade, dizendo nesse momento o seguinte: não tem motivo para alarde, tem motivo para fazer vigilância, que é o que nós estamos fazendo no Espírito Santo. A população, de maneira geral, as orientações são as mesmas para qualquer, para evitar qualquer outro tipo de doença que se transmita dessa forma. Evitar aglomeração, evitar contato com pessoas que sejam doentes ou alguma doença respiratória, manter uma alimentação saudável, prática de atividade física, evitar o uso abusivo de álcool e tabaco, porque essas condições, elas melhoram o estado imunológico da pessoa. E eu, quando estou com a minha imunidade num patamar mais elevado, quando eu entro em contato com qualquer agente que pode causar uma doença, eu tenho menos chance de adoecer e de que essa doença se torne grave.
Ok, então, muito obrigado. Bom dia, boa semana.
Obrigado, boa semana para vocês também.